Hoje no Assunto é Política, o nosso entrevistado é o vereador Jean Marques. Vamos falar sobre o Poder Legislativo diante da crise, como enfrentá-la, quais as ações que o Poder Público, no caso o Poder Legislativo, pode ter para promover uma economia no Estado, não só no próprio Legislativo, mas também no Executivo. E lembrando que estamos de home office, você, meu caro ouvinte, às vezes escuta o som um pouco diferente hoje na CBN, por esses dias, e também tem aquele pequeno delay entre o que eu falo até você receber a nossa voz, a resposta dos nossos entrevistados. Então vamos ao vereador Jean Marques. Vereador, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Vereador, nós estamos aí no momento de crise e a sociedade civil passando por uma situação muito delicada, muita gente com incertezas, empresários, trabalhadores, está em risco não só os empreendimentos, mas também está em risco o emprego. Como é que hoje o poder público, o poder legislativo do qual o senhor faz parte, o próprio poder executivo, podem contribuir para reduzir gastos e também com a população que mais precisa hoje de ajuda do Estado, do poder público?
Bom, Gilson, com relação, começando pela população que necessita aí, nesse momento, de uma intervenção do Estado, né? A gente defende bastante um Estado menor, um Estado mínimo, e nessa situação agora ele se mostra aonde ele deve de fato atuar, né? Quando a gente vive momentos como esse de crise, de uma epidemia, que você precisa de uma forte atuação estatal nesse aspecto. Com relação a isso, os municípios, estados e a União têm cada um a sua participação, de acordo, obviamente, também com o seu poderio econômico, né? No caso dos municípios, isso é um pouco menor, mas tendo em vista aí, o comércio de Maringá já estava fechado há algum tempo, né? E nós não tínhamos aí uma resposta para essas pessoas, para esses empreendedores, para as pessoas físicas que estavam em sua casa, e a Câmara fez, então, aprovou ontem um projeto de autoria dos vereadores, suspendendo a cobrança de alguns impostos e prorrogando alguns contratos também, né? Então, uma medida, no caso de Maringá, foi isso, a suspensão das parcelas do IPTU e das demais taxas, a suspensão do ISS devido pelas micro e pequenas empresas não inscritas no Simples Nacional, porque isso, a do Simples já havia sido diferida antes. É a suspensão do ISS dos profissionais autônomos, quer dizer, os pequenos empresários e os profissionais autônomos, que são os que mais estão sofrendo nesse momento. Além disso, foi prorrogado também alguns contratos, como o Refis, né, a inscrição dele foi até o mês passado, a aquisição de alguns de imóveis pelo Prodem, que são feitos pelas empresas, e também os programas habitacionais. E outras medidas sendo suspensas também, como a inscrição em dívida ativa, o ajuizamento de novas execuções fiscais, o lançamento e a notificação de multas que não sejam aquelas decorrentes de medidas de saúde pública, né, ou coloquem a vida em risco, ou seja, nesse período não tem como, por exemplo, uma pessoa ser notificada para cumprir um prazo de reparo de calçada, sendo que não tem nem o prestador de serviço para fazer isso. Então tudo isso foi suspenso. A lei foi aprovada ontem em regime de urgência especial. Na sequência, fizemos uma sessão extraordinária, já aprovando em segunda votação, e deve ser encaminhada para o Poder Executivo hoje para sancioná-la ou vetá-la, se for o caso. Eu acredito que deve sancionar, é uma medida emergencial, né? Além disso, também nós já tínhamos aprovado, na outra semana, a autorização para que o município aportasse, e o município já aportou, R$1 milhão na Noroeste Garantias. Com esse 1 milhão, a Noroeste Garantidora ela pode alavancar em torno de 10 milhões de reais, até 20, dependendo, de uma linha de crédito com juros bem baixo. E isso já foi aberto, já foi aportado a uma linha de 0,49% para capital de giro aí dos micro e pequenos empresários também. São medidas não muito grandes, mas são as que estão no alcance dos municípios, né? O Estado também já anunciou algumas medidas nessa questão de crédito com a Fomento Paraná e a injeção de alguns recursos. E o ministro Paulo Guedes também anunciou aí que deverá injetar na economia de diversas formas, claro, não apenas a injeção de recursos propriamente dito, mas como a redução dos compulsórios dos bancos, enfim, vai fazer girar na economia em torno de 750 bilhões de reais para que a gente possa ter uma economia rodando.
Quando se fala de gastos dentro do Legislativo, é possível fazer cortes?
Nós estamos com uma comissão, Gilson. Aqui em Maringá é muito enxuto, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, Maringá não tem verbas de ressarcimento, não tem verbas de gabinete, não tem nenhum tipo de auxílio, nada. Mas ainda assim é possível sim fazer alguns cortes. A Câmara está estudando já, o presidente junto com os vereadores estão fazendo esforços concentrados nessas questões para verificar o que é possível já, por exemplo, viabilizar do recurso que sobra da Câmara, né? A gente, esse recurso, obviamente, ele entra na forma de duodécimo, mas você já pode autorizar que o município não precise repassar todo o orçamento, né? Então, assim que tiver esses valores levantados, a Câmara deverá promover uma devolução desse recurso. A gente ainda não sabe o valor, né? O orçamento da Câmara também não é um orçamento tão grande como em outras localidades, mas qualquer coisa que possa ser feito, vai ser feito e deverá ajudar, sim, que a Prefeitura faça maiores investimentos na área da saúde agora, né?
Nós sabemos que durante muito tempo, inclusive depois de uma série de crises políticas, de orçamento e de desvio de recursos, isso é histórico no Legislativo, houve uma mudança de comportamento dos vereadores, várias gestões já demonstravam isso, e de repasses, retorno de recursos ao Poder Executivo com uma finalidade determinada. Né? É possível uma economia de evolução diante da crise? É possível repensar, inclusive, o reajuste dos vereadores? Ou essa questão dos reajustes é algo constitucional ou inconstitucional?
Gilson, até é bom essa questão de entrar nessa questão de reajuste dos vereadores, porque assim, as pessoas precisam saber que houve um uso eleitoral disso. Né? Houve um grande uso eleitoral, aliás. Começou esse assunto por pré-candidatos a vereador. As pessoas que mais movimentaram isso, vocês vão perceber, em outubro vão estar pedindo voto. Mas a questão do reajuste, não houve uma votação de reajuste de vereador ou de prefeito ou de secretário. O que a Câmara de Vereadores aprovou foi a data base dos servidores municipais. Assim como em qualquer empresa, todo ano tem uma data base. Essa data base é aprovada um percentual que é aplicado a todos. Não tem como, não existe como você tirar uma categoria. Você pode até não votar, né? Mas vejam só, se você não votar, o servidor vai ficar sem a data base anual. Então, o que acontece é que, nesse momento, o município e o sindicato vinham negociando essa data base para os servidores desde janeiro. Amplamente divulgado, inclusive, pela CBN, as assembleias dos servidores. E antes de tudo isso acontecer, o sindicato pedia 14%, a prefeitura dizia que não tinha como dar isso, foram várias assembleias, chegaram no índice inflacionário, só a inflação do ano para os servidores municipais. O prefeito encaminhou essa proposta, a Assembleia dos Servidores aprovou essa proposta depois de muita negociação. E o projeto encaminhado do prefeito para a Câmara e o da mesa diretora, porque a Câmara não participa dessa negociação. Ela aplica para os servidores municipais aqui, como são municipais também, indistintamente o mesmo índice que é aplicado para a prefeitura. Isso veio para a Câmara para homologar ou não. Então, assim, não existe uma participação da Câmara de Vereadores nessas negociações. O que a Câmara pode não fazer, isso até poderia, não aprovar a data base dos servidores. Agora, existia um risco muito grande de, ao não se fazer isso, ter um movimento paradista, justamente neste momento em que a gente mais precisa da saúde pública. Imagine só, os servidores estão lidando diretamente com as pessoas contaminadas lá na ponta. E ao contrário do que as pessoas pensam, os servidores municipais, em média, têm salários, não são salários baixos, né? Há pessoas nas unidades de saúde lidando diretamente ali próximo dos contaminados do coronavírus que ganham R$ 1.500, R$ 1.600. O salário de um professor municipal é menos do que isso, inclusive. Então, ao contrário da lenda urbana, a grande maioria dos servidores públicos tem um salário bastante reduzido, né? Então, a gente poderia, sim, ocasionar uma dificuldade no momento que a gente mais precisa dos servidores públicos. Além disso, existe uma obrigação por conta da legislação eleitoral que veda discutir qualquer projeto desse a partir da semana que vem. Então, era essa dificuldade. A Câmara estava numa situação entre analisar um projeto de lei que o Executivo tinha recursos, ele afirma no projeto, nos impactos, que ele tem recursos, né, para fazer isso, para fazer frente a essa revisão geral. Havia uma redução do gasto de pessoal na última prestação de contas, ele caiu abaixo, praticamente ele estava em 48%, bem abaixo do índice de 51,3%, que é o prudencial. Então, assim, são situações bastante difíceis que a população acabou sendo enganada achando que os vereadores votaram o aumento dos seus salários e do prefeito unicamente, sendo que eles não poderiam votar separado. O que poderia era fazer nada ou atender os servidores municipais. E atendendo os servidores municipais, nesse momento agora de crise sanitária, você não tem um risco deles não estarem atendendo, né?
Há uma ação por parte do Poder Público de um bônus para quem está na área da saúde, nas áreas prioritárias. Qual a avaliação que o senhor faz disso?
Bom, Gilson, esse assunto, aí começam algumas questões, né? Quando foi discutido a data base dos servidores municipais, ainda sabendo de algumas dificuldades, nós tínhamos o receio, justamente isso foi apontado para a Câmara de Vereadores, que como o projeto tinha todos os impactos analisados, ao não ser votado, poderia ocasionar um movimento paradista, inclusive na área da saúde, que é a área que nesse momento não pode parar. Então, assim, qualquer novidade nesse aspecto, a gente precisa avaliar bastante, porque daí muda-se um pouco a situação, né? Poderia ter vindo um projeto desse para a Câmara de Vereadores antes da data base. Certamente, a análise e decisão dos vereadores seria outra, né?
Então, significa que, de certa forma, claro, a gente reconhece muito o trabalho dos profissionais da saúde, em hipótese alguma se deixa reconhecer isso, em hipótese alguma se deixa reconhecer o quanto é essencial certo serviço, a gente deveria reconhecer isso o tempo todo, a todo momento, mas não há um certo sequestro pela situação?
Olha, Gilson, a gente fica numa situação bastante complicada mesmo, porque todas essas coisas aconteceram juntos, né, aconteceram exatamente ao mesmo momento, e a gente tem muito mais preocupação com o atendimento da população, certamente preservando a sua vida, ainda mais numa situação de pandemia, com uma doença pouco conhecida, né, que tem ocasionado tanta coisa no mundo. Nós não somos técnicos na área da saúde, e não temos condições de avaliar o quanto que uma demora ou o quanto que um leito a menos pode aumentar a mortalidade disso. A gente vê que acontece, que aumenta, né? Então, acho que sobrepesar a questão, nesse momento, entre a vida e a questão financeira, a gente vai sempre, obviamente, buscar preservar a vida, né? Inclusive, a gente tem visto as medidas do ministro Paulo Guedes, ele em todo momento tem sempre frisado isso, né? Nesse momento, as prioridades mudam. Então, os investimentos em infraestrutura, por exemplo, vão ficar no segundo plano. Em primeiro lugar, nós vamos fazer investimentos na área da saúde. Em primeiro lugar, nós vamos comprar produtos de proteção, nós vamos comprar medicamentos, nós vamos comprar aparelhos e instrumentos, vamos finalizar outras obras. É isso que o ministro Paulo Guedes sempre tem frisado, né? No segundo plano, ele vai cuidar da economia. A gente vai ter alguns dias aí bem difíceis pela frente e inclusive a Advocacia Geral da União conseguiu que o Supremo Tribunal Federal afastasse a aplicação nesse momento do cumprimento de algumas metas da LRF, justamente porque vai se focar mais no investimento de custeio e de aquisição na área da saúde do que, de fato, em outras áreas que, nesse momento, não são tão essenciais quanto a preservação da vida.
Vereador, é claro que essa pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta mais pessoal, e é claro que é também de posicionamento pessoal. Isso depende de cada um, a gente sabe que constitucionalmente, inclusive a gente vai ter um esclarecimento para o ouvinte amanhã sobre esse tema, a gente sabe que constitucionalmente esse reajuste, os salários, né, de vereadores e prefeitos, não é uma determinação que você possa cortar ou desfazer com facilidade. Isso é uma questão orçamentária. Mas cada um dos líderes políticos, cada um dos representantes públicos, dos gestores, eles poderiam abrir mão de parte do salário em prol de uma ação do poder público. O senhor estaria, em determinado momento, disposto a isso? Quem estaria disposto? Qual a sua opinião sobre alguém que faça isso?
Ô Gilson, nós temos que tomar alguns cuidados, principalmente em ano eleitoral, sobre o que pode, o que não pode e o que se é anunciado. Não se pode, nenhum agente político, especialmente o legislativo que vota isso, ele não pode votar aumento de salário ou redução de salário dele, não pode, ele tem que votar sempre para o mandato seguinte, justamente para evitar que ele possa se beneficiar disso. E aí a regra acaba valendo ao contrário também, né? Então sempre o voto é para subsequente. Agora, as pessoas quiserem votar isso, elas podem votar. Depois que acabar o mandato, muitas delas vão entrar na justiça, cobrar, a população vai pagar essa conta e não vai ficar sabendo. Nós tivemos em 2016 aqui em Maringá, quando houve aquela greve, uma greve que se iniciou e para pôr fim à greve dos servidores municipais, o prefeito da época, ele suspendeu a revisão geral para os secretários e cargos em comissão. Nós temos hoje em Maringá centenas de ações judiciais e o município está pagando mais de R$1 milhão, se somar todas elas, provavelmente, desse período. Então, quer dizer, a população nem está sabendo disso. Ela achou bonito na época porque foi anunciado. Hoje, o outro prefeito está pagando a conta, que na verdade quem está pagando a conta é a própria população. Então, nesse período, as pessoas anunciam coisas para fazer talvez algum ganho eleitoral, sabendo que não pode, e depois no futuro a conta fica, né? Essas pessoas saem e a conta fica, porque o Estado acaba pagando ela. Então esse tipo de coisa é preciso tomar muito cuidado mesmo, né? Para você fazer uma redução salarial de qualquer nível, me parece que só pode via PEC, não pode ser lei municipal, estadual e nem mesmo lei federal. Teria que ser uma proposta de emenda à Constituição que alterasse os atos das disposições constitucionais transitórias. E existe já algumas PECs tramitando no Congresso Nacional com relação a isso. PECs, aliás, que me parecem sensatas nesse ponto de vista, porque assim, a gente não pode, as pessoas falam, por exemplo, da redução do salário do funcionalismo. Acabei de falar aqui que nós temos servidores que estão lá na unidade de saúde, em contato com a doença, que ganham R$1.500. Como é que você vai reduzir mais o salário desse servidor? Tudo bem que nós entendemos que há uma dificuldade para todo mundo, mas o servidor está lá trabalhando em contato com a doença e alguns deles vão ser contaminados, ganhando R$1.500. Então essa redução ela precisa ser escalonada, ela precisa ser, obviamente, feita para os maiores salários e não exatamente para uma classe tão prejudicada quanto os que ganham menos. Claro também que outras medidas deveriam ser adotados pelo poder público. E quando eu digo poder público, estou falando municipal, estadual e federal. Por exemplo, muitas empresas estão concedendo, aquelas que não estão podendo funcionar, férias coletivas para seus funcionários. Me parece que setores públicos em que não estão funcionando, especialmente nas esferas federais e estadual, isso poderia ter sido replicado também. É claro que no âmbito municipal, por exemplo, nós temos secretarias que estão mais reduzidas, né? Secretarias, especialmente aí, secretarias que não são atividades fins e essenciais e não estão na burocracia, você poderia ter sim uma medida dessa, por exemplo, que ocasionaria uma economia depois, porque estaria sendo concedidas férias coletivas nesse momento. Claro que a realidade do município é bem diferente, porque é o maior prestador de serviço, né? É onde estão as unidades de saúde, é onde estão a maioria das escolas, é onde estão os servidores da CEMUSP que fazem o trabalho de limpeza das ruas, é onde está a Guarda Municipal, depois, em segundo plano, vem o Estado, com um pouco menos de serviço, e a União, que é a que tem menos serviços diretos à população nesse momento de crise. Então é preciso, claro, ponderar tudo isso, mas existem medidas a serem feitas, sim, pelo Estado para se conter alguns gastos que poderiam, sem nenhum prejuízo. Com relação também a essa questão de redução de salários, como eu disse, existem algumas PECs já tramitando, devem ser aprovadas, PECs emergenciais, muito embora o ministro Paulo Guedes, numa mesa redonda no último fim de semana, ele falou que tem algumas restrições com relação a essa medida. É preciso ser, segundo ele, analisado com um pouco de calma, justamente também envolvendo essa questão de que haja um escalonamento para que aqueles menores salários não sejam ainda mais prejudicados, né?
Vereador, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado a todos os ouvintes. Nós estamos à disposição. Como vocês sabem, nós estamos aqui trabalhando também para construir soluções que possam ajudar a minimizar esse momento de dificuldade para os empreendedores, empresários e especialmente para os autônomos.
Conversei com o vereador Jean Marques, falamos sobre as ações que o Poder Legislativo, o Poder Público pode tomar para a redução de gastos. O vereador colocou da complexidade dessas ações, que muitas delas ferem a Constituição caso sejam feitas, e ele argumentou agora no final de que a Prefeitura ainda está pagando ações aparentemente, né, de redução de gastos e custos que acabou custando judicialmente para o Poder Público Municipal.